Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que neste momento vos fala, direto do Estúdio 2 da Rádio Coração. Lembrando que este programa tem na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Marlo Fábio. Nos encontramos sempre aqui neste espaço virtual, nesse espaço radiofônico, para tratar de temas importantes, temas sociais, temas religiosos, e hoje não poderia deixar de ser um tema religioso em vista das celebrações que estamos vivenciando neste tempo de passagem da Quaresma para a Páscoa. É costume nosso trazer convidados que podem nos ajudar a refletir sobre a temática desenvolvida cada sábado. E hoje nós temos aqui o Dom Armando, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora e presidente da Comissão para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que no segundo bloco estará também conosco por telefone. Padre Fernando, que é pároco da paróquia São João Batista, aqui no Jardim Água Boa, e assessor diocesano da liturgia. Inês Pereira, que é coordenadora da Comissão Diocesana de Liturgia, e o Diácono Erismar, da Paróquia Bom Jesus. E hoje vamos tratar exatamente da Páscoa, essa grande festa do cristianismo que há tantos anos, há tantos séculos, é celebrada na nossa igreja, e nós queremos então celebrar com você, dando o significado de cada realidade que vivenciamos nesses dias. Então, muito bem, queremos acolher os nossos convidados, já citados, três deles aqui no nosso estúdio, o Padre Fernando, a Inês e o Diácono Erismar, que vão nos ajudar então a refletir sobre esta realidade bonita que vivenciamos. Padre Fernando, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Ponto de Vista. Já podemos começar por ti, falando um pouquinho sobre a Páscoa. Nós já estamos na Páscoa, Padre Fernando?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração Boa Nova, do programa Ponto de Vista. Nós estamos vivendo esse mistério da Páscoa do Senhor, que é justamente essa passagem, né, da morte para a vida. Então, a palavra Páscoa, na sua etimologia, quer dizer passagem. Cristo, ele realizou a passagem da morte para a vida, e é claro que a gente encontra esses elementos também na própria Páscoa judaica, né? A passagem. E o povo judeu, eles recordam, eles celebram também a Páscoa, chamada Páscoa judaica, e recordando sempre essa passagem do povo hebreu, da sua libertação para a terra prometida, a passagem da escravidão para o Egito. Então, a Páscoa cristã, ela tem as suas raízes também judaicas, né? Então, nós estamos nesse tempo especial, em que a Semana Santa é o coração do ano litúrgico, né? Então nós temos essa graça, essa oportunidade de viver, né? Não é um simples recordar de algo que aconteceu no passado, mas é realmente um viver hoje a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus.
Mas estamos já na Páscoa?
Nós estamos vivendo a Páscoa, uhum, né? A passagem, o domingo que assume. Porque a Páscoa deve ser cumprida na sua totalidade, né? A quinta-feira santa, que é a antecipação da paixão, morte e ressurreição. É a sexta-feira, que é a crucifixão também. E o sábado santo, que a igreja permanece junto com o seu Senhor no sepulcro, né? O significado e o sentido do próprio sábado, que a gente depois pode retomar à luz do Antigo Testamento também. E o domingo, que atinge esse ápice, né? Que é realmente a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, domingo é o grande cume da Páscoa do Senhor, onde ele realmente, com a sua ressurreição, vence a morte.
Muito bem. Diácono Erismar, e quando é que termina a Quaresma? O povo quer saber, não é? Há uma confusão bastante grande. As pessoas pensam que vai até domingo, né? Ou que vai até sábado. Como é que é isso?
Não, padre, primeiro bom dia, padre Crispim, padre Fernando, Inês, bom dia a todos os radiovintes. Pois é, padre, às vezes isso também forma confusão na cabeça de muitos de nós católicos, às vezes aqueles que estão à frente também de pastorais litúrgicas, né? Porque ouve-se uma coisa, ouve-se outra. Nós também vivenciamos aí quaresma até um período que nos é proporcionado para um momento de reflexão, um momento de fazermos o aprofundamento realmente na nossa vida, né? De vermos como que está as nossas atitudes, e nós caminhamos com elas aí até o início do tríduo da Páscoa, que a gente fala que se inicia na quinta-feira com a missa da instituição da Eucaristia, do lava-pés, do início do sacerdócio também. É um período bem próprio para nós fazermos essa reflexão.
Muito bem. Inês, e quem vai na festa? Quem foi ontem, por exemplo? Que há um costume, infelizmente no Brasil, ainda um mau costume, de termos as igrejas cheias na sexta-feira, né? Esse é um costume bom. Mas o mau costume é que muita gente não volta nos dias seguintes. Por exemplo, hoje, no sábado, na celebração da vigília. E também tem gente que vai na celebração da vigília e pronto. Porque tem o costume da gente fazer as celebrações depois das 6 horas já do domingo, no sábado. O pessoal parece que não conseguiu captar ainda, fazer essa diferença, que são celebrações distintas e complementares. Então a gente precisa ir na... Quem foi ontem precisa ir ainda hoje e amanhã?
Bom dia, padre Crispim. Bom dia também ao padre Fernando. A Euris Marques está aqui no estúdio. E a todos os radiovintes, né, da Rádio Coração. É, boa pergunta, hein, padre Crispim? Porque muitas vezes a compreensão do povo é essa. Se ele participa da sexta-feira, ele já acha que participou da liturgia. Mas nós bem sabemos que o tríduo começa quinta-feira e ele encerra aí no sábado com a vigília pascal. Inclusive, nós sabemos que a missa que começou, a celebração que começou quinta, ela ainda não terminou, né? Ela continua. Ontem, na sexta-feira, é o único dia que não tem missa no mundo inteiro. Então, às vezes ainda fica essa dúvida no povo, né? Hoje, porque há a distribuição da Eucaristia, o povo não consegue entender e separar isso, que não houve celebração eucarística ali. Mas é uma continuidade. Então, a vigília de hoje à noite, ela encerra esse tríduo pascal. E domingo, amanhã, é o dia da ressurreição. Então, precisamos participar de todo o tempo. Até o nosso pároco lá, o padre Alex, ele fala muito isso, né? Que este feriado não é feriado para você viajar, mas é para você viver intensamente. Eu acho que isso, assim, a igreja, ela nos proporciona, né? Vivermos intensamente esta passagem de que o padre Fernando colocava agora há pouco. A Páscoa, a ressurreição do Senhor. Eu preciso ter essa compreensão. Inicia ali no tríduo da quinta-feira, encerrando hoje à noite com a vigília pascal, mas amanhã é o primeiro dia, o domingo, o dia do Senhor.
Padre Fernando, e por que uma missa tão comprida assim, né? A gente pode dizer realmente que essa missa começa, e seria bom o povo entender, que a gente fala, o pessoal, nossa, mas como? Uma missa que começa na quinta e termina só no sábado?
É importante, olhando assim para a história da liturgia e também para a própria dos padres da igreja, é importante entendermos a unidade de todo o tríduo pascal, que tem o seu cúmulo no domingo, que se encerra, né, no domingo, com a ressurreição de Jesus. É que é uma única celebração, tem essa unidade. Tanto que o padre, ele inicia na quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só vai dar a bênção final no término da vigília pascal, né? Então, tanto ontem, na sexta-feira, quem participou, o padre, ele entrou em silêncio com os ministros, os coroinhas, se prostrou no chão ou ajoelhou, e em seguida foi para a cadeira e fez a oração. Não disse nem oremos, já foi para a oração direto, né? E ao encerrar, então, toda aquela parte da celebração da paixão, da adoração da cruz, do momento da comunhão também, que não teve sacrifício, então a comunhão que nós recebemos ontem foi consagrada na missa da quinta-feira. E ao término, o padre, ele também não deu a bênção, né? Ele só fez uma oração sobre o povo e em seguida saiu em silêncio, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo essa unidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando o padre Crispim falava sobre, já estamos vivendo a Páscoa, eu tomo muito cuidado porque, às vezes, diante da sociedade em que nós vivemos, nós valorizamos a ressurreição e temos que valorizar, mas nós, muitas vezes, temos a tendência de esquecer a dimensão da cruz, né? Então, a gente vive numa sociedade que proclama o glorificado, claro, temos que proclamar, mas muitas vezes se esquece do crucificado. Então a gente tem que entender essa unidade do mistério pascal que nós estamos celebrando. E é claro que as celebrações deste tempo, elas são ricas de símbolos, de significado. A missa da Vigília Pascal, ela é totalmente uma liturgia batismal, né? Se você for olhar a estrutura da celebração da Vigília Pascal, a gente percebe que o eixo dela é a liturgia batismal, né? E ali nós temos a oportunidade de recordar as intervenções de Deus na história da humanidade, desde a criação do homem, o sacrifício de Isaac, a libertação do povo do Egito. Então você acompanha todas essas intervenções até chegar na plenitude do tempo, a revelação plena de Deus em seu Filho Jesus Cristo, né, que se encarnou no seio da Virgem Maria, que sofreu, morreu e ressuscitou. Então a liturgia da palavra da própria Vigília Pascal, ela recorda toda essa história da salvação e nos aponta Cristo como aquele que é a plenitude da revelação de Deus, né? O início da celebração da Vigília Pascal é muito rico também de significado. Nós temos ali o fogo novo, onde o padre abençoa, onde também se prepara o círio pascal, que é a imagem desse Cristo ressuscitado, né? Faz a incisão dos grãos. No círio pascal tem a imagem da cruz de Cristo, e também tem os algarismos do ano que nós estamos vivendo, né? Ou seja, a Páscoa que se realiza no hoje da nossa história. Então eu sempre friso, olha, não é apenas um recordar, um fazer, né, uma recordação, uma lembrança, não. É a realização da Páscoa de Cristo no hoje da nossa história, da nossa humanidade, né? E ainda, depois dessa celebração da luz, onde todos acendem, e interessante, aconteceu um fato inusitado ano passado na minha paróquia, né? O pessoal fez a preparação do círio, e na hora das pessoas acenderem as velas, alguns diziam assim, não vai demorar muito até chegar aqui, vamos pegar um isqueiro e acender aqui entre nós, né? E aí a sorte que tinha uma pessoa, não, tem que acender a vela no fogo novo, né? Então são algumas situações assim interessantes que depois a gente descobre, né, nos bastidores.
E não adianta benzer o fósforo.
Isqueiro. Não adianta.
Só jogar o isqueiro lá no fogo.
Isso mesmo.
Tá certo, então tá bom. Agora, Padre Fernando, eu falei com a Inês exatamente sobre essa questão. Você falou que tem gente que esquece o crucificado, porque é conveniente, né? Mas tem gente que para também no crucificado, né?
Justamente.
Exatamente, porque não vem celebrar. Uma das questões é, se a palavra de Deus está certa, que não está o teu coração, está o teu tesouro, tem gente que fica só na sexta.
Na sexta-feira. Mata, né? Jesus, enterra Jesus, mas não vai ressuscitar, né?
Exato. E a que se deve essa questão? Porque é que culturalmente é uma imposição cultural, o que é? Ou são os sofrimentos do povo que as pessoas se assemelham de certa forma a Cristo, talvez até de forma egoísta, ou como é que você pensa isso?
O sofrimento, ele é uma realidade presente na nossa humanidade, né? Então, as pessoas, elas se sensibilizam com aquele ou com aquela que está sofrendo, né? Então, o sofrimento, ele nos une mais, né? Às vezes acontece alguma enfermidade na nossa família, às vezes aquela família ela está dividida, então as pessoas começam a ser mais solidárias com uns com os outros mediante a dor e o sofrimento. Então o sofrimento tem esse aspecto que, ó, de um lado é positivo, né? Mas o que às vezes as pessoas não conseguem fazer é justamente essa passagem, né? De entender que a gente passa pelo sofrimento, mas a gente não para no sofrimento, né? Então eu vejo que essa realidade, as pessoas participarem muito mais da Sexta-feira Santa, né? do que realmente talvez no domingo da Páscoa, na Vigília Pascal, ela vem justamente dessa questão cultural também, né? Humana, né? Porque é muito mais fácil você se solidarizar com aquele que está sofrendo.
Muito bem, agora são 8:51, aliás, 7:51 aqui, é porque o meu computador pirou, viu? Então tem que olhar para o relógio. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós queremos falar agora com o padre Marcos Antônio, que é capelão em Campo Grande, também é médico. Padre Marcos, você me acompanha? Dá para me ouvir?
Dá para ouvir, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Bom, primeiro, assim, já anunciei que você é médico, né? Vamos ver, aqui o pessoal fica curioso, aliás, até os vocacionados. Esses dias eu citei para um que eu estou acompanhando, disse assim, não, ele queria ser médico. Eu digo, não, tem um médico em Campo Grande que é padre. Ah, é? Quem veio primeiro, o médico ou o padre? Quem veio primeiro? Agora não vou perguntar quem está primeiro, né?
Eu já sou médico há 25 anos.
Certo.
Veio primeiro.
Aí depois veio a questão vocação sacerdotal. Padre, nós...
Mas, na verdade, eu sempre, desde pequeno, eu pensava na questão da vocação sacerdotal.
Certo. Né?
Mas aí um dia, já trabalhando na medicina, foi algo que reacendeu.
Muito bem. Padre, o seu trabalho está circunscrito a um trabalho da igreja voltado para visita ou tem um trabalho efetivo em um hospital onde você atende, como todos os outros médicos? Como é que é?
Olha, eu atendo normalmente, como qualquer outro médico.
Certo, e celebra como qualquer outro padre.
As funções se acumulam.
Tá certo. Agora, nós estamos nesse contexto de quaresma, Páscoa. Como foi vivenciado, assim, por aqueles, ou por ti também, né, como padre médico, e por aqueles que você acompanha, esse aspecto da quaresma, né, que nós acabamos esses dias, né?
Nesse tempo, de quaresma, que a gente teve momentos, né, de refletir a respeito também da nossa vida espiritual, do nosso crescimento espiritual. No ponto de vista de um hospital, é algo que está sempre presente, não só na quaresma, né? Devido até pelo ambiente em que nós trabalhamos, né? É um ambiente em que as pessoas são sempre chamadas a refletir, né?
Sim.
A questão de Deus. Eu costumo dizer, numa das celebrações, teve algum momento em que Deus pergunta, né? Jesus pergunta, o que você gostaria que eu fizesse? Eu costumo dizer que quando nós estamos lá fora, talvez cada um de nós tivesse um desejo diferente, né? Mas no hospital, acho que é bem comum, né, que eu seja curado. Né?
Sim.
Então, no hospital é um tipo de comunidade um pouco diferente, porque é claro, tem raras exceções, alguns pacientes que têm internado mais de um ano, né?
Sim.
Mas geralmente é sempre um público rotativo que vai até as nossas celebrações. Nós temos uma celebração na capela e os internados, né, que podem, eles se dirigem para a capela e os outros recebem a visita na própria enfermaria.
Agora, padre, essa virada, né, quaresma para Páscoa, é possível, no seu caso, fazer um pouco esta reflexão com o pessoal que está no hospital, né? Porque, como você disse, às vezes pode se lembrar muito mais da cruz nesse sentido, né? Que a pessoa, a doença é uma, de certa forma, um aspecto da cruz também, né? E sendo você quem é, no caso, padre, médico, como é que você faz essa passagem com o pessoal? Como é que você consegue levar a refletir? É possível fazer isso?
Não, é possível, né? Sem a gente também esquecer que no ambiente hospitalar, né, a gente, assim como eu atendo vários padres também, né, no ambiente hospitalar a gente tem que cuidar também daquelas pessoas que cuidam.
Sim.
Dos doentes, né, que estão lá. Então, isso é algo que atinge não só as pessoas que estão internadas, mas seus familiares e também os profissionais de saúde que Isso. trabalham.
Uhum. E como é que é feito esse trabalho com os profissionais de saúde, né, para que eles possam fazer essa experiência também do Cristo ressuscitado?
Então, nós, por exemplo, no hospital universitário, nós temos as celebrações, né?
Uhum.
Só que, como a gente tem poucos que voluntários que nos ajudam, né?
Uhum.
E eu também já estou há muito tempo no hospital, né? No hospital universitário já faz quase 20 anos, né?
Uhum.
Então, eu costumo dizer que agora tem aumentado, né, com os novos funcionários, mas, assim, o trabalho que eu faço, a gente diria que é uma capela mesmo, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, eu conheço as pessoas que frequentam, né? Os profissionais que trabalham. Então, a gente pode ter um acompanhamento, uma direção espiritual, assim, ao longo do ano, né?
Uhum.
Não só nesses momentos.
Sim.
Né? Mas, assim, as atividades são praticamente as mesmas, né? A gente
certo.
Tem as celebrações, né? Quando tem também Corpus Christi levado, tem um trabalho de visita também ao hospital, então alguns pontos, né, eles são bem trabalhados, né?
Certo.
E toda essa preocupação também que nós tivemos também em relação à campanha da fraternidade, né? Que
Sim.
inicia na quaresma em relação à violência, né? É um trabalho que a gente também desenvolve no hospital, né, em relação à humanização, né, ainda mais nesses anos que nós tivemos até alguns funcionários, né, que cometeram suicídio e tal, então é uma preocupação que abrange não só a religiosidade, né, mas também todo o hospital como um todo,
uhum.
né, então a gente tenta desenvolver esse trabalho, mas sim, eles, por exemplo, no hospital regional, eles têm no antes do almoço, ou tem um terço diário, né?
Sim.
Então, sempre, a gente sempre tenta dentro das possibilidades fazer um trabalho. É claro que as questões dos horários é que dificulta um pouco. Nós temos funcionários da emergência, funcionários trabalhando ambulatório, então às vezes até a gente conseguir um horário que dê para todos, né? Mas a gente vai
animando de certa forma, né?
Uhum.
Padre, agora uma curiosidade. E todo mundo no hospital sabe que você é padre, obviamente, aqueles que trabalham contigo. E o povo, quando você atende e ao mesmo tempo, né, descobre que você é padre, qual é a reação do pessoal?
Olha, nem todo mundo sabe, mas é difícil depois que entra no hospital de
não correr uma fofoca santa, né?
É, de não ficar sabendo, né?
Uhum.
Bom, as reações são mais diversas, né?
Uhum.
Porque até os pacientes que não sabem que eu sou cirurgião, né?
Sim.
Mas tem muitos pacientes que não sabem ainda que eu sou padre.
Uhum.
Né? E aí teve um dia que eu cheguei à enfermaria para sua visita, né? Aí um paciente virou para mim e falou assim: doutor, o senhor acredita que Deus pode curar? Assim, não, eu acredito que Deus possa curar, né?
Uhum.
E aí eu fiquei até brincando com ele. Eu falei assim: não, olha, mas mesmo assim nós vamos fazer os exames para comprovar e realmente ver se você está curado, né?
Uhum.
Mas algo que eu gosto bastante em relação ao Eclesiástico, né, que nós fala sobre médicos de medicina, né?
Sim.
Os médicos também foram, os remédios foram criados por Deus, né? Então a gente tem que lançar mão de todos, de tudo aquilo que Deus nos oferece,
Isso.
né, para o tratamento.
Eclesiástico 38.
38, né?
Uhum. Exatamente.
É claro que quando a gente fala em relação ao tratamento, à religiosidade, a gente tem trabalhos científicos que falam que aqueles que têm uma espiritualidade, eles respondem melhor ao tratamento, né?
Sim.
Então, a fé realmente ajuda, né, nessa questão. Não só em suportar, né, as dores, né, e as angústias do tratamento, mas como conseguir superar isso.
Certo. Padre Marcos, a gente quer lhe agradecer aqui a sua participação, né? Acho que você fez um trabalho vocacional conosco aqui hoje na Diocese, viu? Porque também a gente tem recebido alguns profissionais, não só na área da medicina, pessoas que já estão estudando ou que até já terminariam outras áreas e também às vezes tem o desejo de ser padre. Acho que a sua participação conosco não só nos traz aí aquilo que se relaciona à Páscoa, mas a esperança para a questão vocacional também, que se abre um leque. Então agradecemos aqui a sua participação no programa Ponto de Vista e desejamos a ti e aos seus uma feliz e santa Páscoa.
Também desejo a todos os radio-ouvintes, né, que tenham uma excelente Semana Santa, né? E aqueles que do ponto de vista vocacional, né, queiram assim, a vida religiosa ou a vida sacerdotal, é importante, né, que tenha uma boa direção espiritual, uma direção espiritual, né, individual, que é o que a gente consegue fazer. Eu que trabalho em capelas, né, geralmente não são muitas pessoas, né, então você acaba conhecendo mais pessoalmente, ou se você não conhece, você tem mais tempo para ouvir cada pessoa, né.
Uhum.
Então, eu lembro que quando eu também fui prestar vestibular para medicina, eu estudava em frente à catedral. Então, todos os dias, no intervalo, eu ia até a catedral e rezava e perguntava se era isso mesmo que Deus queria que eu fizesse, né? Então, que a gente possa escutar a vontade de Deus.
Muito bem. Grande abraço, hein?
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, falamos com o padre Marcos Antônio, que é médico em Campo Grande, padre, médico, como vocês viram. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho com os nossos convidados aqui no Estúdio 2. Daqui a pouquinho já retornaremos.
Programa Ponto de Vista.